relação de vocês com cabelos?
Nossa. A minha é complicada.
Felipe tem cabelos sedosos.
Eu mostrei na live. Eu mostrei recentemente na live o tamanho que tá o meu cabelo, né?
É.
Eu não sei se eu mostrei na live ou eu mostrei pra vocês, né?
Antes mostrou na live,
na primeira, eu acho.
Eu não corto cabelo desde... Cara, acho que foi outubro.
Pandemia.
É, pandemia.
Tô louco, caralho. É o moleque lá do Manchester, pandemia. Tá ligado? Que vai cortar suas canhas 5 seguidas.
5 seguidas. Não, desde outubro, velho, antes do casamento da minha prima. Foi a última vez que eu cortei cabelo. E eu tô com muita preguiça, mas eu quero muito cortar as da Copa também, porque ele tá absurdamente grande, já tá me incomodando há muito tempo.
Tu tá fazendo coque samurai?
Não.
Coque samurai, não. Tem um participante aqui que
já fez.
Nem tinha cabelo e usava o coque samurai.
Não vamos falar quem, né? Pra não comprometer.
Mas funcionava, pô. Isso. Funcionava.
Era estiloso?
O coque samurai?
Era, pô. Era diferente, é sim.
Não vamos falar quem, mas ele é fã de personas, Jandir. Ele gosta muito de Outback.
Ele entregava.
Gosta de um tapinha.
É. E aí, Bruno, não vai se acusar, não? Não vai falar dos seus cuidados com o coque samurai, não?
Então, eu assim, obviamente o Felipe disparado tem os cabelos mais sedosos aí dentre nós. Não há o que discutir.
É novo,
da
onde? Novo é fácil.
Hã?
Da onde? Tu já pegou no meu cabelo aqui?
Você tá falando que teu cabelo é melhor que o do Felipe?
Calma aí, o que é melhor?
Gente? É. Não existe cabelo melhor. Não existe cabelo melhor.
Ô Jurandir.
Isso aí quem falava eram meus avós. Preconceituosos.
Anos 90, todos cabelo mortos. Ruim. Cabelo ruim de pichain.
Eu acho meu cabelo um saco. Meu cabelo é muito fino. Ele não mantém forma, nem fudendo.
Oleoso pra caralho, cheio de casco.
Ah, é isso. Aí você tá inventando, pô.
O cara acusando foda, né?
Sai fora, filho. Não é oleoso pra caralho, não. É oleoso, normal.
Meio oleoso pra caralho.
Também não é cheio de caspa, filho. Eu ia falar sanduíche do Cristiano Ronaldo. Shampoo do Cristiano Ronaldo.
Shampoo do Cristiano Ronaldo for the win.
É. Não usa nem shampoo do Cristiano Ronaldo, não.
Isso é universal. Todo mundo que você perguntar, tipo, qual shampoo que você usa? A pessoa não sabe o nome do shampoo. É o shampoo do Cristiano Ronaldo.
Eu não uso esse shampoo de forma regular, mas eu acho que toda pessoa já usou esse shampoo uma vez. Todo homem.
Exato. E não sabe o nome. É o shampoo do Cristiano Ronaldo. Tipo, é o shampoo do Cristiano Ronaldo, entendeu? Cara, mas assim, eu falo isso porque realmente quando eu era mais novo, eu tinha muito trauma com meu cabelo, cara. Muito, muito, muito assim. Porque meu cabelo, ele é... Primeiro, meu cabelo é muito grosso, meu cabelo cresce muito rápido e meu cabelo ele é muito ondulado, muito, e aí ele fica encaracolado. Então, cara, era um pesadelo você manter meu cabelo, pra manter meu cabelo grande é muito ruim, cara, muito ruim. Então, eu passei a vida durante muito tempo passando a máquina mesmo, tipo, que é o mais fácil, que aí você acorda, você tá pronto.
É acordou, tá pronto. Eu fiquei anos e anos da minha vida com esse combo aí, Bruno. Passa um em tudo e
exato.
Com o Cristiano Ronaldo. Abraço.
Exato.
E eu ainda comprava, o ouvinte que nunca ligou muito pra cabelo vai se identificar, ó. Eu comprava aquele lixeira que era shampoo e condicionador junto.
Exato, que é pra
que era já diário. Pra não ter trabalho de passar duas coisas.
Exato. Cara, é que nem aquela maionese ketchup misturada já, que vem no supermercado.
Laranja, isso, né? Isso. Eu comprava o Clear lá, né? Limpeza diária 2 em 1. E
exatamente,
era isso aí,
mano. Esse aí.
Muito tempo na minha vida era isso.
Aí sim, como o Evandro acusou, teve uma época que eu meti um coque samurai aí. Porque aí eu meti o louco e falei assim, não, agora eu vou deixar o cabelo crescer.
Passava gel? Gelzinho?
Às vezes. Pra é bom brilhoso. pra segurar até os fios que me ficam meio rebeldes fugindo.
Eu só queria avisar que eu fiz a busca Bruno Carvalho coque samurai no Google Imagens agora. Fique com a lista. E obviamente eu não achei a imagem, né? Porque o Bruno não é tão famoso assim.
Tristeza. Ele não postou no Instagram dele, olha meu coque samurai.
Exato, né? Não postei.
mas a gente pode produzir essa imagem, hein?
Não, mas deve existir alguma imagem dele, algum
evento. tirar um print e colocar no 99 vídeos. Não,
aquele vídeo que a gente passou tem. Eu tô de coque samurai naquele vídeo.
É, na BGS, né? Sim. Aí, ó. É. Nossa, a gente podia catar aqueles vídeos e meter pra membro, hein, Jurandir? Abraço. Eles estão não listados. A gente pode baixar aí o papo pro membro.
Pode ser.
BGS das antigas.
Acho que dá pra mudar exclusivamente pra membro, não, aquele vídeo ali.
O meu próximo vídeo já tá pronto. O meu próximo vídeo aí, é aquele do unboxing do Play 4 lá. Tá pronto.
Caralho,
Esse aí não tá... O cara quer antecipar o trabalho, mano. O cara não quer fazer, não, o negócio.
Ué, conteúdo, Jurandir.
Mas eu vou te dizer uma coisa. O meu cabelo, ele é... Eu não consigo definir o que é meu cabelo, sabe assim? Ele é uma mistura de um...
Como assim?
Um cabelo liso, cacheado.
Ah, tem vida própria.
Cara, como é que é, Júnior? Ele é liso,
tem um cacheado no tempo. Olha só a importância aqui, ó. Tem um vídeo na IGN do Bruno com coque de samurai. Sendo entrevistado pela Bárbara Gutierrez. Que manda bem pra caramba.
Eu acho sensacional. Acho que todos esses vídeos da gente devia ser pra membro.
Não, mas tá na IGN, né? Não dá pra...
Inclusive dos outros canais, né? A gente vai pegar da Play TV lá, que tem eu e o Evandro. Baixa e bota no nosso canal.
Dá strike e falou, Play TV, sou eu aí. Imagina, tipo assim... Que direito você tem nessa imagem? Ele ia falar, sou literalmente eu.
Exatamente, sou eu aqui.
Eu por muitos anos eu tive aquele cabelo de qualquer jovem adulto padrão dos anos 2000. Que é o cabelinho gelzinho e cabelinho pra cima. Se liga das bandas dos anos 2000.
Cabelo do tô ligado, do... Ah, Twister. Vocalista do Twister.
Isso.
Do Twister?
É isso aí, pô. Gelzinho e arrepiado pra cima.
Do Twister. É esse mesmo.
Você acha que eu não conheço?
É.
O do lado de cá, Sudeste, eu e o Bruno, Sul e Sudeste. Sul, né? Sudeste que a gente mora, mas não sei se no Sul também a galera usava isso. Era o pagode, pô, que influenciava. Esse negócio de passar a máquina baixa e.
Exato.
E tudo mais. Era catinguele, like, etc.
E aí depois eu comecei a fazer esse o corte mais na lateral e deixar em cima um pouco maior. E aí eu fui cansando de pentear, mano. Ai, Bruno, piada. Manda aí, Bruno. Manda a piada clássica.
Aquela lá.
Ari Toledo desceu. Mano. Desceu assim, ó.
É, do nada, né? Ele encarnou.
Ari Toledo encarnou.
O Costinha, cara.
Vai, Bruno. Manda aí.
O Júlio falava assim, ó. Você deixa em cima e pica atrás.
Olha isso, mano. Meu Deus do céu.
Ari Toledo, cara. Sabe o
que
é foda?
Então... Ele realmente achei engraçado. Isso é bom pra caralho.
Felicidade é isso aí, Evandro. É isso.
Tem... O Bruno assiste aquelas. Mano, a gente fala, usou aqui o humor do Multishow, mas esses caras da Praça Nossa também não dá, hein? É tiozão demais.
Não, mas é melhor que Multishow. Bruno. Muito melhor. Não, muito
aquele melhor, tem dois que tem eu tenho um leve ódio.
É um espectro igualmente ruim, eu acho.
É.
Em diferentes pontos.
É os mais famosos, pô. Eles vão no Tigre da Caatinga às vezes lá. Que é os dois caras mais famosos da Praça Nossa atualmente. Eu não vou saber o nome, mano. Mas é uns caras que faz show em teatro, cara. É muito piada de tiozão, bicho.
E a galera dá uma risada, né?
É o que
faz. Sempre tem um público, né?
Esse, eu não vou lembrar de tudo. Mas é, mano, é muito ruim. É isso aí. Mas é esse mesmo humor que o Bruno falou aí. Ô, Carlos Alberto, corta em cima e pica atrás. E os caras...
Paulinho Gogó.
Essa porra aí mesmo. Puta, não dá, mano. Alguém ri real daquilo?
Não, Paulinho...
Matheus Ceará
e Paulinho Gogó. Esses dois aí, essa dupla. Puta, mano. Eu quero dar com a cabeça na parede, é exato.
Ô, Cajal Bier!
Não dá, mano. É umas piadas muito de tiozão, caralho.
Agora eu vou dizer o seguinte. Corto meu cabelo há 37 anos no mesmo lugar.
Isso eu achei foda. João Dito, largou isso essa... Largou essa informação no vídeo novo.
Eu mostrei o Valdizar, né?
Isso é uma criança,
vídeo então, lá pra membro do canal, eu mostrei ele.
Sim, sim.
Que loucura.
Ele foi lá, ele não mostrou ele cortando o cabelo, mas ele foi no lugar...
Eu fiz o vídeo, mas o vídeo ficou paia, porque ficou escuro pra caralho, não ficou bom não. E aí, cheguei em frente, aí simplesmente o Valdizar saindo de casa pra andar na rua, que é a coisa que velho faz, né?
Sim.
É sair de casa, vai pra onde? Não, vou ali.
Dá uma volta
ali. Não vai pra canto nenhum. E começa a andar na rua. E ele foi andando assim, eu mostrei um vídeo pra membro lá, quando eu fui mostrar as locadoras. Inclusive, faça um membro aí, hein?
Nosso canal. Tem muitos bastidores, mano. O que foi, Bruno? Foi?
Eu também. Mano, não é possível. Eu também queria cortar o cabelo. No lugar que eu cortava quando era criança. Mas não dá, meu avô morreu.
Cara, hoje ele tá pior do que o normal. Hoje promete.
Pistolar total, filho.
Enlouqueceu, mano. 11 horas da manhã, Felipe. Quarta-feira. O café do bicho tá como?
Nesse momento, o Pimenta tá dando umas boas risadas também.
Me vê, só
ele que ri. Nesse momento,
fica só ele Pimenta, que ri. Fica o Pimenta, o Igor Fremo e uma meia dúzia de ouvinte que é louco, que nem o Bruno. O Longe tá balançando a cabeça negativamente, sem entender nada. Rapidão, esse negócio de velho aí que o Jurandir falou que gosta de andar. Não tem nada a ver com o assunto, mas tem a ver com velho. Eu gargalhei com meu pai essa semana, mano. Que eu tava andando com ele, eu sempre deixei ele na avenida aqui, quando eu tô voltando pra casa, pra ele pegar o ônibus pra ir embora. Aí ele falou assim, me leva lá no centro que eu tenho que comprar um negócio. Aí eu falei, leva, mas é pra comprar o quê? Aí ele, o socador de caipirinha que eu acho que eu joguei no lixo. Tipo assim, ele toma caipirinha todo dia, né? Desde que eu conheço, desde que eu nasci, ele toma caipirinha todo dia. Ele faz a caipirinha e toma. Ele falou que simplesmente não achou o socador de caipirinha na cozinha, mano. E a teoria dele é que ele tinha jogado no lixo. Aí eu fiquei, caralho, velho, é bom demais, mano. Ele simplesmente aceitou. Não tá mais aqui, eu joguei no lixo, vou comprar um novo.
Aliás, Evandro, ou tu mandou o link aí da IGN, que tem uma entrevista do Bruno. Mano, tem um monte de coisa do 99 vezes na IGN, hein?
Tem, pô, mas aqui em do cima jogo? Tá o Bruno. É. Tem a cobertura do jogo na época, a né? A
assessoria da Killbyte bombou, hein, mano? Manda pra todo mundo. Hein, Bruno?
É o propósito, né, pô? Não
é ainda bem. O release, também. Mandar o release.
Estão trabalhando, né?
Dar o release pra galera.
2017, ó.
Mas, ô Evandro, o teu cabelo cresceu, né?
Então, de...
Tu tava, tem uns tava dois... raspando tudo.
Sempre foi essa vida aí de... Mano, uma época eu passava zero. Eu não falava... Como que é, Bruno? Pica atrás e corta na frente, sei lá.
Não, cara, o seu cabelo cresceu, né, Evandro? Cara, é normal, não, cara. Não,
mas é porque o Evandro sempre,
não, mas sempre tava foi...
raspava, né?
Eu sentia muito calor, como um bom gordinho. E eu sempre ia lá, passava uma época, depois comecei a passar zero pra demorar mais tempo e tal. E aí o Gabriel, que gravava Mosqueteiros lá comigo, é a pessoa, apesar de horripilante na aparência, ele é a pessoa que é mais metrosexual, lembram desse termo?
Caraca, o David Beckham.
A época dos metrosexual é. E ele é psicopata com cabelo e barba, mano. Tipo assim, ele ia no cara que ele faz a barba toda semana, maluco.
Caraca, toda semana?
Era semana, Bruno. O Gabriel era nível semana, né?
Metrosexual é uma das expressões mais vergonhosas do mundo, mano. O cara não aceita se arrumar, mano. E acha que isso é não ser homem.
É, né?
Não se arrumar, que coisa horrorosa,
cara. A nossa geração tinha esses preconceitos idiota, né? Tipo assim, o cara ali, ó. Tanto que era uma dificuldade. Vocês lembram de, em vez de falar que o cara é bonito, é falar assim, não, o cara ali é bem, tem presença.
É presa, pintoso, é presa.
É presa, pintoso, é presa. Né?
É presa,
exato. Aqui em São Paulo falava isso. Então, não, o cara ali realmente ele tem presença. Pra não conseguir proferir as palavras assim, o cara ali é bonito. E aí o Gabriel, por ser esse psicopata da barba e do cabelo, ficava me enchendo o saco, mano. Caralho, você tem que deixar a barba crescer, vai ficar muito melhor. Você tem que cuidar do cabelo, pipipipopopó. E aí, de uns 2 anos pra cá, eu realmente parei de usar o shampoo do Cristiano Ronaldo. Comecei a deixar crescer e fazer esse cortezinho aí que os caras falam que é o fade lateral e deixar mais um voluminho em cima. E aí eu tenho simplesmente a minha rotina de cuidado capilar, onde cada dia eu passo um bagulho no cabelo hoje em dia, filho.
Oh, olha esse... Tipo o que, mano?
Ah, tem o dia babosa. Do shampoo com condicionador. Não, tem a máscara capilar. Tem o Vit Demos lá, que é um shampoo mais carinho. Cada dia da semana eu passo alguma coisa. Aí domingo não vai nada. Pra poder dar uma
descansar,
respirada.
Descansar,
né? Uma descansada no cabelo. Mas tem sábado, por exemplo, eu faço a máscara de hidratação no cabelo, mano. 15
mas
minutos.
Mas tu acha que fazendo isso, o cabelo, ele cresce melhor? Tu sente
a textura fez muita diferença e o brilho.
Entendi.
Muita. Aí eu uso lá os bagulhos da sala online. Pesquisei, né, mano? Pesquisei, o Gabriel me ajudou.
O do Felipe fica brilhando porque ele não lava, né?
Oxi, eu lavo o cabelo todo dia, que ideia, mano.
Então, não é bom lavar todo dia, mano.
Ele resseca o cabelo, eu não posso lavar todo dia.
O meu até que não fica...
Eu acabo lavando por causa da natação, né? Não tem jeito, já vai molhar lá e...
Não, eu molho ele todo dia, né? Porque eu tomo banho, né? Mas lavar, não lavo. Não teve pessoal que tava lavando com IP?
Aí é loucura. Tá bom em pó, né?
Aí já... Pô, meu pai uma vez lá na Lapinha, lá na roça, lá ele tomou banho com aqueles Veja multiuso.
Não, mas o meu pai tomava banho com aquele sabão de
barra tava sem... azul, cara. Mas isso que eu tô falando é 2 anos atrás.
É porque teu pai,
porque ele né? tava sem sabonete, sem shampoo, esqueceu de comprar, teu tomou com Veja multiuso.
Cara. Ah, e a galera do gel aí, ó, o gel arregaça o cabelo. A dica boa é o leave-in.
Leave-in eu tenho, leave-in eu passo também.
Creme leave-in, mano, esse bagulho deixa da hora. Você passa uma
merrequinha de nada. Esse Dex é bom, mas é caro.
É tudo caro, nada que tá aí é barato.
O shampoo que eu uso é dessa marca aí, 3CM, esse preto aí.
Eu também uso esse Dex aí, é bom, é um monte de Casper.
É bom, é bom.
Direita aí.
A gente pensa que aqueles, né, Clearman, o Head Shoulders,
Head and Shoulders, é esse mesmo,
Head and Shoulders. É isso aí.
Head and Shoulders, né?
Herbert Richards.
Que é do...
Do pai do Chris, Herbert Shoulders.
Herbert Shoulders.
Não, do pai do Chris é o...
Não é do pai do comercial, do pai do Chris?
Não, do pai do Chris é aquele Old Spice, pô.
Ah, é, pode crer.
É, Old Spice. Ô, Edu, coloca aí o João Santana fazendo a propaganda do Head and Shoulders. Lembra daquela época que ele fazia as propagandas em inglês?
Cara, você tá com uma caspa nervosa, hein? Você tem que usar aquele shampoo, como é que chama mesmo o nome? É Happy Chups.
Tu tá de brinquedo aí de mim, cara?
You are a very much caspa man.
Do you know the number one shampoo contra caspa in the world?
Look aqui, Head and Shoulders. Head and Shoulders, Head and Shoulders. Captation.
Bafana, bafana, pray very good to the medium.
É, isso. For the left, for the right, to the center, I have too
esse,
many good
esse praise. Shampoos aí, passava na minha cabeça, ele ressecava minha cabeça de uma forma que no dia seguinte descascava meu couro cabeludo, cara.
Aí é foda, tem que cuidar, mano.
E aí eu fui na dermatologista, ela falou assim, ó, começa a passar esses aqui. E aí é tipo esse Dex, o Vicks. É tudo, tipo, cento e poucos reais o shampoo.
É caro, cara, pra caralho. É, eu fico pensando. Isso que a gente tem cabelo curto, tipo assim, dura 3 meses pra mim o shampoo desse aí. Imagina uma menina com cabelo longo, mano.
Uhum.
Putz, mano. Que lava 3 vezes por semana, sei lá.
Fiquei pensando, valorizei o cuidado capilar de muitas mulheres que têm cabelos longos aí. Mano, é caro, mano. É caro você ter um cuidado
de calor, muitos anos, né? O calor que dá, fi.
Nesse calor, mano.
Luta com calor, como, né?
Caraca, Isa.
Precisa nem terminar,
piada. E o Bruno calou.
O Pibs em boot head, tá ligado?
O cara mandou um Pibs em boot head do nada.
É foda, velho. O que tá me incomodando mais é o calor mesmo que fica na cabeça.
Sim. E tu usa boné, né?
É.
Que
tem que ser.
Abafa mais ainda.
Meu cabelo, como ele é muito fino, ele, como eu falei, não toma forma. Ele fica meio malucão, assim, às vezes. Fica caindo na minha cara toda hora.
O Valdizar, meu cabeleireiro, ele falava assim que eu tinha o costume de usar gel e usar chapéu.
Personagem do Senhor dos Anéis, corta seu cabelo. Como é que ele chama, seu cabeleireiro?
Valdizar.
Caramba.
Nome de
pode personagem crer,
do
né?
Tolkien.
É um elfo, né?
Valdizar.
Mas o... ele... É porque, assim, eu usava... Ia pra escola, botava um gelzinho. Chegava em casa, botava um boné.
Em casa, boné?
Ah, boné eu usava em qualquer lugar, mano.
Mas em casa? Você tá dentro de casa, pô.
Eu uso em casa pra aparecer na câmera aqui, nas lives.
Não existe isso,
aqui,
mano. Porque... Boné não é só pra usar no sol, mano. Não existe isso, não. Essa loucura, não, mano.
Tu usa óculos escuros dentro de casa também.
Essa loucura.
Isso é absurdo.
Caraca, essa loucura de usar boné no sol, é.
Que loucura é essa?
Boné, ele é estética, mano.
Mas
boné.
Dentro de casa?
Dentro de casa, mano.
Aí você, no cinema, você não pode...
O load que eu digo, não existe o load sem boné. É um personagem secreto.
Então, o Tucano que usa boné toda hora. Sabemos que ambos é pra esconder a calvície.
O Tucano dá aula em faculdade, cara. Sim. É professor, cara. E dá aula de boné.
Pra que você fica usando o trem dentro de casa, incomodando a cabeça aí? Apertando a cabeça?
Não aperta,
fritando,
mano.
Fritando sério.
Depende do boné, mano.
Ô, mas aí, dica, cuidem do cabelo, ouvinte, é da hora.
É isso.
Vai lá, assim, vai lá no amigo barbeiro, vai no cabeleireiro, sei lá onde você vai, pergunta qual corte combina, pesquisa no chat GPT, sei lá.
Eu lembro muito bem do evento que eu fui uma vez lá pro Júlio.
Lá vai.
Qual foi o evento?
Olha o setup vindo, moleque.
O evento que justamente tá você...
É...
O Evandro tava e o Tucano. E eu lembro que vocês andavam direto juntos.
Ah, lá em Santos.
Isso. Tá e bem. Aí você é na frente e o Evandro com o Tucano atrás.
Caralho. Ai, que eu achei que ele ia falar do Iopa lá, mano, do sorvete. Porque era em Santos e tava vendendo sorvete.
Foi quando a gente foi comer o sanduíche lá do Tucano, né? O...
Isso. Os Seven Kings.
Seven Kings.
Salgado lá. Como é o nome?
Salgado. Salgado é foda. O cara ganhou o prêmio de maior hambúrguer do Brasil, cara. Virou uma salgaderia.
Ai, gente, vambora. Eu sou Júlio de Filho.
Eu sou Felipe Mesquita.
Eu sou Evandro de Freitas.
E eu sou Bruno Carvalho.
E esse é o 99 Vidas.
Lady, go!
Tira na cabeça.
Relaxa, a gente tem 99 vidas.
estamos aqui juntos mais uma vez para mais uma edição do 99 Vidas. E dessa vez vamos voltar para um assunto que às vezes aparece aqui nas nossas conversas, mas que já ganhou um 99 Vidas. É um podcast da nossa série Remake, sim. Remake não é só para jogos, né? Tem temas aqui que são remakeados, né? Na edição de número 13 do 99 Vidas, fizemos a pergunta: videogame é coisa de criança? Esse podcast foi lançado dia 3 de novembro de 2011. Nesse podcast só tinha eu, Bruno Carvalho, dessa formação atual, e não tinha Evandro, e obviamente não tinha o Felipe, porque o Felipe não tinha nascido ainda ali
em 2011.
Isso. Né?
Exato.
E aí...
eu nasci depois de 2011.
E aí temos um espaço de 15 anos desse podcast para este aqui que estamos gravando. E a pergunta permanece. Com Plus, videogame ainda é coisa de criança? As pessoas ainda apontam?
Não.
Todo mundo aqui já passou por isso, né? Em algum momento da vida, alguém falar assim: desliga isso aí, rapaz, isso é videogame, é coisa de criança. Quando você é criança, você pode responder, né? Ok, eu sou criança, né?
Sim.
Né? Mas quando a gente é criança, nem toda criança gosta de ser chamada de criança quando é criança, né?
Caraca, o Júnior falou 10 vezes em um segundo. Sim. A palavra.
Criança?
É. Criança? Júnior, diria o que é uma criança?
Uma pessoa pequena, né?
A criança ainda... Não, calma aí.
Pouca idade. Pessoas
pequenas que não.
Caraca, são crianças. Caraca, uma pessoa pequena. Idade.
Você é uma pessoa baixa, 1,50 m.
É uma pessoa de pouca idade, né? De pouca vivência.
Até qual idade que é considerado criança?
É uma boa pergunta. Na
depende
minha cabeça...
Pra constituição. Não, pro estatuto da criança e do adolescente.
Eu tive uma discussão com um amigo sobre eu dizendo que até 17 anos é criança. Ele, não, tem nada a ver. 17 anos é adolescente.
Não, mas calma. É que...
Ó, achei diferentes. Aqui, ó. Informação diretamente da lei, Bruno. Ah. ECA, 12 anos.
Até 12 anos é criança.
Do 0 aos 11 anos e 59 meses.
Criança.
É criança. Criança, depois vira aí adolescente.
Do 12, exato, do 12 aos 18 é adolescente.
18?
Aham. Uhum. Sim, e porque 18 você atinge a maioridade, né?
É, 18 e um dia você é adulto, já era.
E no dia seguinte.
Tem ponto de correr, é. 59, uma hora da manhã, já
é. O pior é que isso é literal, tá?
Meia-noite e um, já era. Se você cometer um crime, é.
Tem de preso.
Esteja preso, pague seus impostos. Já era. O taxado já te taxa.
A gente começou a jogar videogame quando criança, correto?
Sim, os quatro.
Sim.
Né? Quando a gente era a menos de 12 anos ali, a gente já jogava videogame.
Sim.
E eu lembro muito bem, e acho que Evandro e Bruno lembram também ali que nasceram nos anos 80. Pega ali, finalzinho dos anos 80, começo dos anos 90. Você ia em qualquer loja que vendia videogame, sempre tava no setor de criança, né?
Sim, brinquedos.
Do lado de brinquedo, né?
Tá lá o negócio.
É uma coisa que mudou também, inclusive.
Mudou,
né,
o Bruno acha que muito. Não mudou. O Bruno muito. Acha que não mudou.
O que que eu acho que não mudou? Que loucura é essa?
Tu disse que ainda é coisa de criança, caralho.
Eu falei, a primeira frase que eu falei foi não.
Não. Mas criança não joga, não? Não
joga, mas joga, videogame é coisa de criança?
Então, mas aí entra... Bruno, de novo, o nome do podcast vai ser isso? Videogames é coisa de criança? Interrogação?
Não, é, segundo o Jurandir, ainda é coisa de criança.
Então, mas tem interrogação? Porque tem interrogação. Eu já dei a dica. Sempre que tem interrogação, a resposta é não.
É?
Qualquer coisa, qualquer matéria. É, porque senão seria uma afirmação.
Verdade.
Que loucura é essa? Pra tudo, qualquer clickbait. Pode ver nossos vídeos no YouTube lá. Sempre que for qualquer vídeo, qualquer matéria do G1, se for assim, o governo vai taxar o Pix? A resposta é não. Porque senão a notícia seria, o governo passa a taxar o Pix.
Isso, é verdade.
Entendeu? Então, faz assim, já parte do princípio que é não. Mas vamos discutir aí.
Mas a discussão é sobre o fato de que ainda, estamos aqui em 2026,
mudou,
eu acho,
né?
Importante esses podcasts sobre comportamento, né? A gente de entender em que ponto estamos no cenário de videogame mesmo.
O Bruno Coringa, mano.
Ele fica esperando, mano, as palavras-chave.
É.
Parece as palavras-chave dele. É.
Trigger, dá. Sabe, trigger nele.
Sabe o que eu lembrei do nada agora?
Caraca, o som de carro.
Bom bônus, inclusive. Quem não assinou o bônus perdeu um dos melhores momentos da história do 99 Vidas.
Assine o bônus, hein? 99vidas.com.br/bônus, nosso podcast extra, semanal. Toda vez que sair um podcast, você tem um podcast extra, né? Então não deixe de assinar. Vocês são os responsáveis por tudo isso acontecer, tá?
A culpa é sua.
A culpa é sua. Mas continuando aqui, a gente viu, sei lá, do final dos anos 90, do começo, eu diria que no comecinho dos anos 90, e aí o progresso dos videogames, a gente viu isso mudando um pouco. Talvez pelas temáticas dos jogos. Eu lembro de geração 8, 16 bits, era muito mais amigáveis para criança. Tinha alguns jogos com temáticas mais pesadas, alguns RPGs, mas ainda assim o foco era muito na criança, né? Como a criança jogaria isso daqui? E eu sinto que na geração 32 bits isso mudou.
Você acha? A sensação
é que isso... É, eu acho que as temáticas ficando um pouco mais adultas, discussões dos jogos ficando um pouco mais adultas, quando você tem, sei lá, uma efervescência dos RPG japoneses ali na geração 32 bits, e os assuntos são sobre vida, morte, sobre impérios caindo, sobre rebeliões e tudo. E acho que são os assuntos...
Então, mas isso já tinha nos 16 bits mesmo, né?
Ainda maquiado também, com uma parada meio...
Lúdico, sim, mas não era tanto, né?
Lúdico. É, exato, é. Isso.
Tinha uma abordagem mais infantil, você acha?
Eu acho que os principais gêneros ali das gerações 8 e 16 bits eram jogos de plataforma, né? Plataforma, aventura, né? Ação, assim, né? Não era muito sobre a história, né? A gente jogava Mario pela história.
Ninguém nunca jogou
Mario. Não jogava Sonic pela história, né?
Sonic sim, pô. Sonic se jogava pela história.
Era uma loucura. Tanto que pra fazer um filme tiveram que chamar gente de verdade, cara.
Nossa senhora, não vamos comentar sobre a história desse filme também.
É, como se a história do
filme... Não, aí vocês vão me falar de história, sério?
Vamos evitar, vamos evitar.
Não, o Mario 2 aí tá uma loucura não, de história.
Também não deveríamos nem mencionar nada também.
A sensação que dava era que o videogame ele ia ser tipo um hobby infantil que ia passar, que nem brincar de boneco, se liga? Ah, é uma fase. A fase, você vai... Ah, brinca ali com os bonecos do Comandos em Ação, boneco, aquele boneco do remake, o braço estica, e passa.
O que mudou também, né, Júlio, é que, por exemplo, por mais que a gente tenha jogado videogame quando criança e tal, o contato acabou sendo um pouco mais tarde. Era 5, 6 anos ali, às vezes um pouco mais pra frente.
É.
Hoje em dia tem criança com 2 anos já que tá com tablet na mão.
Sim, jogando.
E o tablet tem um Robloxzinho lá, tem um jogo que é direcionado mais pra criança...
Aí tá errado, que nessa não tinha que estar com o celular na mão.
Não tinha, Bruno, mas tá, pô. Se você puxar report aí, você vai ver que tem... O acesso tá muito mais cedo do que era na nossa época. A esse Bruno, tipo de conteúdo. É.
Eu sinto também isso.
Também acho que não tinha, mas...
Não,
mas...
isso é fato.
A gente nasceu junto com o videogame, hein, Bruno? A gente, né, na efervescência ali dos videogames, foi quando a gente nasceu. Nós somos a geração única, entenda. Quem nasceu nos anos 80, nós somos a geração ponte, como se fala aí. A gente viveu o antes de tudo, da tecnologia, dos computadores, da internet, dos celulares, etc. Vivemos o nada e era o tudo.
Grande filho aí, pode anotar.
Eu concordo contigo. E, aliás, eu tenho até uma pergunta meio filosófica dentro desse sentido aí. Sabe por quê? De fato, muita gente encarava o videogame como um brinquedo e algo que ia ser passageiro como qualquer outro brinquedo. Tanto que na época do Crash, se você parar pra pensar, você viu que o próprio mercado americano não ligou muito.
Crash do videogame, tá falando ali, né?
Isso. O Crash dos videogames, isso. Tipo,
eles meio que foram atrás de... Muitos foram atrás de outras coisas, né?
Próxima... Não era um mercado estabelecido ainda quando aconteceu, né? Tipo assim, não era um negócio
videogame é novo, recente, né?
É.
No geral.
E esse é o ponto que eu acho que é importante. O videogame, ele não era um mercado por si só... E aí eu acho que o que aconteceu foi justamente isso. O videogame, ele cresceu a ponto de estar onde ele deveria estar. Que não era só brinquedo. Ele é uma mídia. Se você parar pra pensar, o videogame é uma mídia interativa. Ele tem um lugar, o lugar dele é junto com o cinema, é junto com música, entendeu? Porque ele é uma mídia. Então, na concepção dele, ele surgiu como algo que sim, tinha essa visão de, ah, é um brinquedo, é uma coisa que vai passar, como os brinquedos passavam, né?
Sim.
Mas o que aconteceu foi, ele elevou esse status, mas esse status não foi elevado à toa. E aí eu concordo que o que aconteceu foi, o videogame evoluiu junto com a geração que foi evoluindo com ele. Então, isso que o Judas falou é importante. Nós somos uma geração de passagem, né? A gente viveu o mundo antes da internet, a gente viveu o mundo antes das mídias digitais. E a gente cresceu, e conosco esse mercado cresceu, porque a gente se tornou economicamente ativo, economicamente viável.
Sim, né? Porque a nossa geração, ela cresceu jogando videogame, e a gente não parou de jogar, né?
A gente não parou. E outra, a gente tá vivendo agora produtos criados pelos jogadores de videogame. Até por isso, que até é importante falar, por isso até que eu acho que hoje os filmes de videogame são melhores do que os filmes de videogame dos anos 90, por exemplo. Porque as pessoas que estão fazendo esses filmes hoje
cresceram
são
jogando.
Pessoas que ou jogaram videogame ou têm a sensibilidade da mídia.
Que não era o caso lá dos filmes lá dos anos 90, né?
Ali exatamente.
Do filme do Mario, né?
Que você pegava um diretor de cinema e ia botar o cara pra fazer um filme de videogame, e pra ele aquilo era algo estrangeiro, algo alheio.
Ele não entendia que era sobre videogame, né?
Exatamente.
Tem um negócio também de que até o estereótipo muda, né? Porque antigamente eu lembro que você ser jogador de videogame era um nicho muito isolado, de assim, ah, é um pivete, um adolescente trancado no quarto jogando videogame. Ah, e com os amigos na locadora. Mas é muito nichado, sabe? Você não tinha muito a imagem de que uma pessoa que jogava videogame, ele trabalhava o dia inteiro, sei lá, casado, tinha filho. Ele chegava em casa e, pô, vou jogar um videogame aqui, um Super Nintendo.
Até porque naquela época não era, né?
Eu não concebia essa imagem, sabe? E aí corta o tempo, né? O tempo passa aí e tudo mais. E a gente vê essa geração que cresceu jogando videogame, hoje tendo suas rotinas de trabalho e sociais, e ainda assim joga videogames.
É engraçado, eu nunca tive muita essa impressão, assim, porque eu via isso em casa. Meu pai jogava videogame de vez em quando. Assim,
essa é uma diferença. Meu pai nunca nem
numa frequência nem... muito menor, até do que, por exemplo, eu jogo hoje em dia, como um adulto também trabalha. Menos também do que eu vejo até amigos meus que não têm nenhuma ligação com videogame igual eu tenho também de trabalho, como é aqui no 99 e no Reload, mas que jogam online pra caramba à noite, né, quando chega do serviço e tudo mais. Mas meu pai jogava algumas coisas, então eu, pra mim, a ideia era meio que essa, assim, a diferença entre, na verdade, um adulto que joga videogame e uma criança que joga videogame é que eu, como uma criança que joga videogame, vou ficar obcecado com isso durante dias, semanas, meses, porque eu posso, né, e porque é assim que os meus interesses existem hoje em dia. Um adulto vai experienciar quando ele puder, ou quando ele conseguir, quando ele tiver afim, né, sei lá.
Hoje em dia, os videogames, eles são muito acessíveis para as crianças. Antigamente era muito mais complicado ter acesso. Por isso que eu digo, a galera dos anos 80 e 90 ali, que era criança nos anos 80 e 90, foi a primeira infância que foi moldada pelos videogames, assim. De tinha os videogames lá, eles chegaram e começaram a aparecer. Eu acho que não só videogames, né? A gente pega a cultura pop, né? A cultura pop foi moldada nos anos 80, né? Os filmes focados no público mais jovem, e aí surgem os videogames, a tecnologia começa a surgir mais forte ali também, né? O fato de você poder alugar VHS, isso é muito coisa do jovem, né? Jovem e tecnologia, os Walkmans, né? Tudo ali anos 80, né? E aí você vê que essa primeira infância sendo moldada pelos videogames, você simplesmente tem uma relação diferente, porque a criança que tem hoje acesso, ela não foi criança e isso daqui era uma novidade com videogame, sabe? Videogame já fazia parte da vida dessas crianças. Dos anos 2000, de 2010, de 2020 aí. Elas já crescem no mundo em que videogame faz parte da rotina que nem internet, sei lá, sabe?
Uhum.
A gente meio que foi descobrindo também tudo isso aos poucos. E videogame permanecer com a gente, isso vem muito das temáticas, né? Porque eu sinto que na geração 32-bits ali, meiuca dos anos 90 pra frente, a gente começou a ver temáticas que foram crescendo com a gente, sabe? A gente começou a jogar ali Master System, Atari, Mega Drive, Super Nintendo. Chegou um ponto que o assunto começou a ficar um pouco mais sério. Ainda assim que seja entretenimento, que seja divertido, que seja galhofa e etc. Alguns assuntos ficaram mais sérios, né? Ficaram mais...
Ficou mais sério. Winning Eleven ficou
muito sério. Mais violentos. É. Mais violentos, né? Eu diria que a violência também passou a entrar muito.
Manhunt.
Sangue.
O jogo, o grande jogo adulto Leisure Suit Larry, Bruno, lembra?
Isso, Leisure Suit Larry, pô, lembro, mano.
É que eu sempre penso assim, tipo, um Resident Evil não é um jogo com uma criança ali da época. Pensa aí, a molecada que só tinha acesso a Master System e Super Nintendo. E aí ela se depara com um Resident Evil, que é uma parada terror, sabe assim?
Mas eu acho que essa época ainda era visto como coisa de criança pra caralho, mano. Bem mais do que hoje.
Eu acho que talvez adolescente, não acho que deu uma crescida, não. Porque criancinha é foda. Criança eu vejo... Eu tinha perspectiva diferente. Porque eu acho que na época do PlayStation, e aí eu posso estar enganado, nas lojas mudava onde é que vendia PlayStation. Não era mais na parte de brinquedos.
90, é, já era mais na parte de tecnologia.
Tecnologia, né? Sim. Já era pra tecnologia.
Mas na verdade, mudou. Jurandir, isso aí é o seguinte... Na época do PlayStation, o PlayStation não existia oficialmente no Brasil. Então ele nem tinha espaço em loja grande.
Era mais na Santa Efigênia, né, Bruno? Na Pajé.
Exato. Ou era o cara que vendia eletrônico e tinha um PlayStation lá. Tipo, loja grande, Walmart da vida, na época. Você não ia achar, porque ele não existia com nota.
A Mesbla. Mesbla não tinha, não vendia. Vendia só os que eram feitos aqui, né?
Mas o que eu ia falar aqui, como a gente falou, é que tava na seção de brinquedos... Jogar videogame era encarado como uma brincadeira.
É,
sim. É tipo assim, em vez de estar brincando à tarde na rua com os amigos, ele foi na casa de algum amigo e jogava videogame. Ou veio os amigos dele aqui e jogava videogame. Demorou muito pra galera parar de olhar que aquilo ali era uma brincadeira, sabe? Que era um momento de só entretenimento. Tipo assim, perda de tempo, entre aspas, sabe? Tá jogando videogame. Fica em casa o dia inteiro jogando videogame, em vez de caçar o que fazer.
Mesmo, mas aí que tá. Eu acho que mesmo dentre os adultos, ainda que fosse considerado uma brincadeira, ele era considerado uma brincadeira, entre aspas, pior que as outras. Porque sim, era muito isso, moleque, fica preso dentro de casa, vai brincar lá fora. Entendeu? Tipo, era aquela coisa de que era visto como uma brincadeira e ainda assim uma brincadeira antissocial.
Exatamente. A galera não chegava... Uhum. Porque tinha muito do fator social, esse rolê de juntar e jogar com a galera.
Uhum.
E a troca, e a locadora, que a gente fala aqui sempre, de ir na locadora jogar e tal. Quem joga sabe o impacto social que tem você jogar videogame. Mas quem não joga, cara, olhava muito mais torto pra isso. Tipo, que você gosta de fazer? Fala, eu gosto de jogar videogame. O pessoal ia te achar meio crianção, meio bobo, meio, tipo assim, ainda não acordou pra vida, sabe? Meu pai chega em casa e assiste Jornal Nacional. Como é que eu vou chegar em casa e jogar videogame?
É.
Parece muito mais adulto a pessoa assistir Jornal Nacional do que jogar videogame, sabe?
É, mas é porque... Era o que a gente via dos nossos pais, o que era o reflexo de ser adulto.
Sim, sim.
Eu né? do ser que adulto era o quê? Era se preocupar com as notícias, era ler jornal, era pagar os boletos, no caso, naquela época, os crediários da vida, né?
Mas lá. Isso ainda é uma preocupação dos adultos de hoje.
Sim.
Do mesmo jeito, os adultos de hoje também acho que não estão querendo assistir... Jornal Nacional também, sacou? Acho que é uma coisa geracional mesmo, assim, de diferente comportamento,
inclusive. Aí eu já acho que faz falta, né? Acho que as pessoas poderiam estar mais informadas pelo jornal jornais, né? E menos pelo TikTok, né?
Mas é uma coisa geracional. Menos eu vejo, WhatsApp, inclusive, cara. No Detona, quando dá um público mais novo, assim, uma galera entre os 20, 23, assim, bem nova. E entre eles, esse estigma, por exemplo, do videogame é uma parada que não existe, assim.
Sim, já tá aí, né?
É uma coisa que você faz ou não também, tá tudo certo, não tem um estigma exatamente.
Então, o que eu acho que mudou muito...
Muitas dessas pessoas.
O que eu acho que mudou muito com o passar dos anos foi, tipo assim, a gente cresceu, a gente já tá nos 40 a mais, o Felipe tá chegando aí. Então a gente consegue olhar o ato de jogar videogame, seja o que for, um console, um PC ou um mobile, e entender que aquilo é só um hobby que a pessoa, ela podia estar... Porque qual a diferença de assistir Netflix ou jogar um jogo?
Então.
Por que eu vou julgar alguém que assiste... 8 episódios de Dorama no domingo? Ou o Felipe que ficou jogando lá Master League no FIFA 8 horas no domingo, sabe?
Ele sabe tá uma coisa que dele. Diferenciou, Evandro?
Exato.
Que eu sinto que diferenciou é o fato de que tem diversos estudos, né? Falando sobre demográficos dos jogadores de videogame e tudo mais. Tem um que foi feito nos Estados Unidos pela ESA, que é Entertainment Software Association, que a média
eu achei
atual... Altíssimo. Dos jogadores de videogame gira entre 36 anos e 41 anos.
Vai estar o PDF da postagem aí, eu achei esse mesmo estudo aí que você tá falando. Cara, tem muita coisa interessante, viu? Tudo bem que é só o recorte dos Estados Unidos e tal, mas
foi um... Mas é o maior mercado.
Que é o maior mercado.
É o maior mercado e é onde o estudo foi feito, então não, Não tem um desse no Brasil, pelo menos a gente não achou.
Dá pra você ter um bom termômetro disso. E aí é muito louco porque, ó, quase metade dos jogadores tem mais de 35 anos. Se mais da metade, né? É um demográfico
enorme, galera. Né?
É. 28% dos jogadores possuem 50 anos ou mais. É meio assustador isso aqui, né? Não é tão assustador, né? Considerando ali que eu e o Bruno aqui, que somos mais velhos desse... O Bruno é mais velho, eu sou o segundo mais velho. A gente não tá se aproximando dos 50, né? Mas estamos no caminho ali, né?
40 mas não pretende e, parar e, também, né? É.
40 e poucos, né? Vamos dizer assim. Vamos ser mais, né? Cordiais. Mas o fato de você ter um demográfico mais velho, consequentemente, são pessoas que cresceram jogando videogame e que hoje, né, há um tempo, já tem poder aquisitivo pra poder escolher quais os hobbies. Porque antigamente a gente tinha hobbies basicamente escolhidos, né, pelos pais, né? Ah, você vai ter um videogame, não vai ter mais. Não vai ter mais, porque não tem mais. Você não vai ganhar mais videogame. E aí, você tinha que jogar em locadora, na casa dos amigos e tudo. Mas o poder hoje tá nas nossas mãos. Então o fato de hoje a gente poder comprar os jogos, de poder ter os consoles e colocar isso no nosso dia a dia, como um hobby natural, como algo que nem nossos pais faziam quando, sei lá, iam jogar baralho, dominó nos lugares, ou ia pros bares e tudo. Porque acho até o estereótipo de quem jogava videogame era o nerdão que ficava trancado, sim, que não tinha vida social, que não fazia, não cuidava da sua aparência. Tipo assim, né? Era o cara que ficava trancado, né? Isso também mudou, né? Também mudou porque o videogame, ele meio que faz parte da rotina da vida das pessoas. Obviamente que hoje em dia a gente não consegue mais ficar 10 horas seguidas jogando, porque as costas doem, né?
Nem tem tempo, né? Tem que pagar os boletos que o Felipe falou aí.
Então, mas chega às vezes no fim de semana...
Tem 10 horas seguidas dentro de casa sem ter que fazer outra coisa?
Sim.
Muito difícil.
Tendo pet... Tendo filho.
Mas aqui, casado. Ó, sobre idade nesse estudo aí, 83% das crianças entre 5 e 12 anos jogam videogame, 84% entre 5 e 17 jogam pelo menos uma hora por semana. E aí tem 55% da geração alfa joga com os pais, e 79% da geração alfa e geração Z joga com amigos. Então meio que é um hobby que foi incorporado no dia a dia da galera aí, tipo, não é mais algo, ó, de nicho, saca?
Então é uma pesquisa do SBT, Evandro, que a faixa média dos jogadores brasileiros tá justamente entre os 30 e os 39 anos.
Aí,
a maior faixa.
Estados Unidos, ó.
Uhum. Então, é uma... Acho que é uma prova, né, de que o jogador de videogame médio, né, aquele o que tá sempre lá jogando e tudo mais, já é adulto há muito tempo, né? Já é adulto há muito tempo.
É, e ele optou em manter esse hobby na vida dele, né, pelo jeito.
Exato,
não é algo que, ah, não jogo mais.
Eu acho que isso foi uma transição também da própria indústria de videogames. Porque quando você começa a trazer histórias mais rebuscadas, mais cinematográficas, sei lá. Acho que Hollywood impacta muito nos videogames e depois os videogames passam a impactar muito em Hollywood, né? Mas quando você traz temas que são pesados, a gente falou de vários RPGs aqui, que pega a geração 32-bits, mas pega de PS3 pra frente ali, do The Last of Us da vida... De Red Dead Redemption, que tem entretenimento, tem diversão, mas tem também tema pesado, tem tema sobre família, sacrifícios. E aí você vê dramas dos personagens, dramas psicológicos, muitas discussões políticas, né, em muitos desses jogos também. Jogos que trazem reflexões, assim, eu diria até existenciais, assim. A gente já trouxe alguns podcasts aqui.
Sim.
Jogos que fazem pensar, né? A gente não fez esse jogo?
É, a criança fez. A criança do Roblox não vai pegar um Last of Us pra jogar, tá ligado?
É, edição 348 a gente fez esses jogos que fazem pensar.
Bom programa.
Bem legal.
Eu acho que alguns eventualmente sim, vem.
Não, mas é diferente.
Eu acho que é uma fração talvez pequena, mas alguns eu acho que vão eventualmente vão pra esse lado, assim. Eu acho que é uma exposição inicial que pra alguns jogadores vai levar. A parada que é um Roblox é um negócio gigantesco, né?
Sim.
Minecraft mesmo,
a fração, né, de pessoas que vão... É, todos esses produtos, assim, Fortnite, todos eles, né? Acho que eventualmente tem uma porcentagem que sai dali e muda o gosto, assim. É, mas o nicho... É um nicho ainda, né? Esses jogos, a gente fala, ah, pô...
Ah, acho que tem muito da idade,
né? Um God of War, assim, vai vender 15 milhões, 20 milhões, às vezes, isso.
Eu não vejo, Felipe, criança...
Um mês de um jogo desse, assim, muitas vezes nem uma fração de um mês de um jogo desse.
Criança ficando imersiva e focada absurdamente em jogar tipo The Last of Us da vida, assim, sabe?
Isso não é possível.
Um Death Stranding da vida.
Mas assim, não é como criança, eu tô falando no futuro, assim, ó, que eventualmente a pessoa, quando tiver mais velha também, vai progredir o hobby aí.
Eu sei que existem classificações indicativas, né? Porque não é recomendado pra menor de 18 anos. Mas, ainda assim, a gente sabe que as crianças jogam, né? Jogos que não são recomendados pra faixa etária delas, assim. Mas eu sinto que existe uma progressão quando você joga videogame. Quando você é mais criança, você joga jogos que seus amigos estão jogando, né? Então você pega esses Free Fire da vida, Fortnite, eles são amigáveis pro público infantil, né? E ainda assim, muitos adultos jogam. E aí é uma coisa que a gente precisa desmistificar também, né? Existe jogo pra criança e jogo pra adulto? Porque pra muita gente, por exemplo, jogar Mario é um jogo pra criança, porque é um jogo de plataforma, é um jogo de, em tese, mais simplificado. E não necessariamente é isso, né?
Não, mas existe, de fato existe, porque existe a classificação indicativa, pô. De fato existe jogo que é pra criança.
Sim. Mas a classificação indicativa não é só pra dizer se você pode ou não jogar?
Sim, mas o ponto é esse. Então existe, de fato, um jogo pra criança. Não,
tem jogos que são direcionados claramente pra público infantil, mano.
Com certeza.
E isso não quer dizer que só crianças possam jogar, mas o que quer dizer é esse jogo é feito pra criança. E não tem problema nisso.
Da mesma forma que tem jogos que são feitos pra criança não pode servir de jogo pra jogar de jeito nenhum, assim.
Exato.
Sim. Da mesma forma. É um nicho de mercado do mesmo jeito, né?
A pessoa que joga no Tigrinho conta? Que a gente tem um bando de viciado no Tigrinho.
Aí então, é um outro tipo de jogo, porque aí não é entretenimento, né?
Sim, mas aí é jogo recreativo que tá envolvendo aposta. Não,
o recreativo escambau é aposta, pô. Esse negócio Bruno, chama de jogo
é vendido recreativo. Como jogo recreativo.
Então, mas isso aí é
eu não falácia, acho que é, mano. Eu tô falando do jeito que se coloca no mercado.
Então, não é, pô. É falácia, isso aí é aposta.
Mas eu vou te dizer o seguinte, se a gente voltar no tempo, ir pra geração 16 bits ali, por exemplo... Não existia muito esse jogo que a criança não pode jogar no Super Nintendo Mega Drive ali.
Na verdade, desde que instituíram classificação indicativa, existe, né? Na teoria.
Eu sei, mas.
Com o advento do Mortal Kombat,
não era na prática. Não
existiu.
Nós todos jogamos Mortal Kombat quando criança.
Sim.
É isso que eu tô falando.
Não faz disso certo.
Eu sei disso. Mas eu tô falando sobre complexidade de jogos e narrativas e temáticas, sabe? Antigamente, você jogava Mortal Kombat quando criança, fazia parte até da brincadeira. Caraca, jogo violento, isso aqui e tudo. Meus pais não sabem que eu tô jogando isso aqui na locadora. Eu penso que um The Last of Us, ele é zero atrativo pra uma criança. Pensando numa temática. Ah, pode ser que a criança se divirta, atirando lá, fazendo as missões e tudo. A criança, ela consegue, né, fazer... A gente, quando era criança, a gente não zerava os jogos? E tinha muito jogo que era difícil pra caramba.
Cedo ou tarde,
geral. RPGs.
Seis mesmo, meses assim, pra terminar o Alex Kidd, mas...
Chrono Trigger da vida, assim, que era complexo, sabe? Final Fantasy VI, que era complexo e tudo. O próprio Resident Evil, quando chegou ali na geração 32-bits, a gente também era adolescente ali. Eu fico com a sensação de que há uma clara divisão hoje no mercado de... Hoje não, né? Há bastante tempo. No mercado de videogames, de assim, existem jogos pro público mais adulto. Existem jogos que muitas crianças jogam e adultos também jogam, como Fortnite, como o Free Fire, como Minecraft. Tem muitos desses jogos que, em tese, são feitos focados no público mais infantil, mas que os adultos jogam bastante. Mas não existe uma contrapartida, sabe? Eu não vejo criança jogando Red Dead Redemption 2, sabe?
Não deveria, mas não sei por que você é espantado de não ver. Não deveria. Se eu tivesse um filho hoje em dia, eu não deixaria meu filho jogar Mortal Kombat.
Então.
Ah, mas você jogou, você é hipócrita. Não, porque...
Hipócrita.
Mas tá cheio de criança jogando GTA.
É. Exato, eu não deixaria.
E aí, mas bichão?
Você é o Fantástico Mundo de Bob, Bruno.
Hã?
Não tem como. Você não é parâmetro.
Mas é porque tem muitos pais, por exemplo, Bruno, que não cresceram com a cultura do videogame. Como você é um pai que cresceu com a cultura do videogame... Você sabe o que é ou não
violento. O que vai ter de conteúdo ali, é.
Caraca, tem um selo na capa do jogo avisando. Mas
Bruno, sabe o que o pai quer? Botar a galinha pintadinha pra criança não encher o saco. Se a galinha pintadinha, no caso, é o GTA, ela vai botar.
Pra muitos pais, videogame é coisa de criança. Pra muitos pais que não têm a cultura do videogame na vida, eles acham que videogame é coisa pra criança. Eles não veem o símbolozinho minúsculo lá de 18 na capa do jogo.
Caraca, minúsculo é foda.
E olha quem é que compra a caixa de jogo hoje em dia, né? Porque a galera pede digital. Ai, mãe, coloca aí o cartão aí, deixa eu fazer download aqui desse jogo.
Tá, mas aí você tá querendo arrumar desculpa dos pais serem displicentes, é isso? Deixa eu te contar um segredo, ô Jurandir. Ignorância não é excludente de licitude, tá?
Ó, falou bonito.
Você não pode, então. O pai não pode alegar depois que não sabia por expor o filho a certo tipo de conteúdo.
Exatamente. Mas eu não tô falando nenhuma mentira. Eu não tô inventando aqui que muitos pais compram jogos de videogame pra criança achando...
Mas tá errado.
Ah, mas tá, se tá errado é outra discussão, Bruno. Né? Não é sobre isso.
Não, a gente é o noticiário. A gente só tá noticiando aqui, então a gente tá discutindo. É só pra falar, ó, gente... Tem pai que deixa a criança jogar aí, hein?
O que eu tô querendo colocar é que existe uma geração que não cresceu jogando videogame e que ainda assim tem essa mentalidade de falar assim, não, vamos sair, gente, vamos pra farra aqui, não sei o quê. Não, esse fim de semana eu quero jogar videogame, sair um jogo novo, eu quero jogar videogame. Nossa, eu vejo esse preconceito ainda, eu vejo.
Não, mas isso aí não vai ser pra tudo, foi o que eu falei. Eu não assisto dorama. Se exato. Inverte a mesma e situação aí? E a pessoa fala assim... Ah, não vou não, eu vou ficar assistindo Doramba. Será que a gente não vai falar, nossa?
Sim, sim.
Vai. Sim,
porque os preconceitos existem, né?
Então.
Mas a gente tá falando de videogame especificamente, né?
Sim, mas eu acho que a turma passou a entender mais
que... É o hobby, que o Ivan tá falando, não é que é sobre...
Sobre ser videogame.
Não é sobre ser videogame, exatamente.
Eu acho que hoje em dia tá bem mais integrado na sociedade do que já foi no passado. E sobre isso que o Bruno falou, cara, tem um monte de criança aí jogando GTA e vai ter pra caralho quando sair o GTA 6. A galera não tá nem aí. Eu entendo o que o Júlio tá falando.
Sabe uma coisa que eu vejo que é muito parecido com videogame? Quadrinho. Quadrinho tem muito essa imagem de coisa de criança.
Eu acho que tem um estigma ainda maior, né, Vendo?
Acho que é pior, mano.
É.
Vai cavucando, pô. Você vê um adulto de cosplay, você acha que a turma não julga?
Sabe outra coisa que
tem também? Sabe por que é pior? Não, pera aí rapidinho. Deixa eu falar. Sabe por que quadrinho é pior? Porque tem estigma de criança e criança não lê quadrinho. E é o pior estigma possível. Porque que criança pior que você vê lendo quadrinho hoje em dia? Não tem, mano. Então é um bagulho que é pra adulto, só que tem estigma de coisa de criança. Por que criança não lê quadrinho?
A galera que não lê acha que é o gibi da Mônica, né?
É, mas aqui no Brasil é isso. Quando a gente lembra de revista em quadrinho aqui no Brasil, a gente lembra de quê?
Turma da Mônica.
Então.
É a única referência que a gente tem?
Não é o Watchman.
Não é o
Watchman. Batman, o Cavaleiro das Trevas.
Com certeza não.
Mas vamos tirar do quadrinho e vamos colocar na animação... A animação é outra, que é tida como, nossa, desenho animado.
Fica assistindo desenho animado, coisa de criança.
Dito isso, tem uma tatuagem do Hora da Aventura.
O próprio anime tem mais estigma. O anime tá ao mesmo tempo no hype, então, absurdo, mas ele também tem mais estigma, eu acho também, do que o videogame.
E eu sei que parece uma bobagem, né? Nossa, é só não se importar com o que as pessoas falam. Sim. E não sei o quê. Mas faz parte da nossa vida, né? A gente convive com pessoas.
Mas eu te pergunto, você realmente quer conviver com as pessoas... que fazem pouco do que você gosta?
O seu hobby?
Então, mas e quando essas coisas acontecem na sua família? Porque com certeza todo mundo aqui faz reunião de família e tem gente que olha pra essas coisas.
Se você ficar jogando videogame durante a reunião de família, pô...
Chega o Bruno no almoço de domingo, jejulão, com a sua pasta de Magic.
Isso. E aí,
Bruno? Se a tia Cotinha não vai olhar dentro da cara dele, nossa, e dar uma julgada... Nossa,
não cresceu. Esse daí não cresceu.
Eu sou esse cara e o que eu faço é eu englobo as pessoas na atividade.
Falo, e aí tu é o...
Mano, eu acho que é...
Tu é o Sérgio Malandro, cara. Tu chegou lá de chapéu e de pirocóptero no chapéu.
Hello, fellow kids. E puxa a carta de Magic do bolso.
Não sou Magic, jogo de tabuleiro, honra. E aliás, eu sou conhecidamente essa pessoa na família. Eu sou o cara que chega nas reuniões de família com as caixas de jogos de tabuleiro.
Eu presenciar esse tipo de preconceito vindo de pessoas mais velhas do que eu já não... Eu não vejo como... Né, eu não me incomoda muito. Tem que
deixar passar total, é.
Não me incomoda muito. Agora eu vejo, tipo, gente de 30 anos dizendo assim, nossa, isso é coisa de criança, não? Essa camisa do Mario aí.
Mas você se ofende, você já fez assim, fala aí o que você gosta que eu vou julgar também.
Isso. Me fale 10 gostos seu que eu vou julgar.
É. Cara, é só... Nesse caso, bom. É só...
No vai estar tá no post aí, ouvinte. O Jandir fala que joga videogame, ou Bruno? A pessoa olha assim pra ele, ó. Mandei no Discord. Tá ligado?
Tá na capa do podcast, a menininha.
Põe na capa, vou mandar pro Kevin. Essa menina é muito boa, mano. Tipo assim, tô colecionando figurinha da Copa. A pessoa.
A A figurinha da Copa é um assunto também sobre
isso. Pra caralho.
Mas é um negócio que foi normalizado por adulto.
Não sei.
A figurinha
foi normalizada. Não sei.
Eu acho que... Jurandir, eu vou contar um caso rápido sobre figurinha da Copa.
Por favor.
Uma mulher mandou no grupo... Ai, vamos fazer troca de figurinha, não sei o que, nananã. Não, uma pessoa, não sabia se era mulher ou não. Sei lá, Júlia. Alguém tá trocando figurinha no grupo do condomínio? Aí eu respondi no privado. Falei, achei que era um adulto, né? Grupo do condomínio. Falei, oi, tenho algumas. Se quiser, podemos marcar pra trocar. Caraca, eu tenho muita figurinha repetida atualmente. Calma, Bruno.
Red flag.
Aí ela respondeu assim, você pode descer agora? Aí eu falei, não estou na academia. Eu falei, agora não consigo. Aí ela, por quê? Você não pode sair? Aí provavelmente era uma criança achando que eu sou outra criança e eu não posso sair do apartamento.
Evandrinho.
É.
Ô, Evandrinho.
Aí eu falei, não estou na academia. Mas depois a gente vai.
Tocar.
É. Aí eu falei, caralho, deve ser uma menininha, tá ligado? Querendo trocar figurinha e eu tô aqui achando que é uma adulta trocando pro filho.
Mas é, existe também o prazer culpado, né? Que eu vejo diversos desses vídeos aí de álbum de figurinha. Que é tipo assim, estou chegando na banca pra comprar figurinhas e álbum pro meu filho. E aí quando chega em casa, você que tá montando lá o álbum, aí a criança vai querer chegar e não é meu.
Por quê? Se o bagulho que te faz bem e não faz mal pra ninguém é... Ó, é o seguinte.
Vendedor da banca com certeza não tá nem aí. Ele é a única pessoa que você pode ter certeza que não tá nem aí.
Exato.
Até porque normalmente quem compra figurinha é adulto, né?
Exato, a criança vai tancar R$1.000.
Caro danado, tá caro pra caramba.
Então, cara, se é assim, ó, esse bagulho de guilty pleasure aí, prazer culpado... Cara, se é um bagulho que te faz bem, não faz mal pra ninguém e é dentro da lei, cara.
Não é nem guilty pleasure, né, Bruno? Se você pensar.
Não existe isso, mano.
É só um prazer mesmo, né? É um entretenimento seu.
Você não tem que sentir culpa.
E aí, quando é você que paga pelo seu hobby, foda-se, meu irmão. Ninguém tem nada a ver com isso, né? Agora, quando você receber esse tipo de julgamento de pessoas que são mais jovens do que eu. Acho bizarro. Tem um que eu, particularmente, não uso mais. Eu não uso mais essas camisetinhas nerd que eu usava muito. 10 anos atrás, usava.
Camisa de herói? Camisa de game?
Isso, camisa de herói, camisa de game.
Bazinga, bazingueiro.
Camisa do Mario. Essas... Não uso mais.
Eu também não uso, mas não tenho preconceito com isso. Eu só não uso. Tipo, já
e
tem
aí,
um bom tempo que eu não uso.
Você me pergunta, por quê? Por que que eu não utilizo isso? Porque eu passei a me preocupar muito mais com as roupas que eu uso. Eu acho que é uma... Existe como você ficar esteticamente bonito com camiseta de super-herói. E isso, existe sim, a possibilidade sim. Eu prefiro outro tipo de roupa. Eu, particularmente, prefiro outro tipo de roupa. Prefiro uma camisetinha básica preta do que propriamente uma camiseta do...
Uma camiseta
homem
com
de ferro.
S... Não, a camiseta com S do super-homem e um blazer isso. Por cima, você não tanca?
Nossa senhora. não tanco.
Jesus amado.
E aí é o quê? É preconceito meu? Eu utilizei
muito. É preconceito. Deixa do bazingueiro.
Eu utilizei muito já. E aí quer dizer que, por exemplo, eu não posso em casa aqui utilizar? Sim, eu às vezes eu uso em casa. Porque virou roupa de casa. Se liga? Virou roupa de casa.
Eu já... Meu é o seguinte...
Eu não saio mais com esse tipo de coisa.
Eu sou cara simples. Eu criei pra mim uma regra muito simples. E é fato isso, tá? Eu só compro camiseta nova pra mim, branca, cinza ou preta.
Eu pensei que você ia falar que só compro quando faz um furo embaixo do subaco.
Não, pô, é assim, toda camisa nova que eu vou comprar ou é branca, lisa, branca, cinza ou preta.
Caraca,
que é isso?
O Bruno tá igual ao meu pai chega na loja assim, ele vê, experimenta aí, pai. Aí ele vem lá, pô, gostei, pega uma de cada cor, é isso.
Pega cinco, porque a última vez que eu comprei foi assim também, mano.
Se eu acho uma camiseta 8. Boa, porra, você não compra mais.
E aí eu peguei várias cores e a mesma, foda-se.
Sim, porra.
Algodão pima, fica a dica aí, Ulrich.
Não, eu tenho essa mania, porque se eu experimento, eu sou muito ruim de ir pro lugar e experimentar assim, sabe? Eu fico sem saco, eu vou pegando, tipo, dentro de uma, sei lá, Riachuelo da vida. Aí pego uma camiseta, aí pego outra. Aí quando eu vejo, eu tô com 5, 6 camisetas, eu... Ai, gente, tô aqui sem saco. E eu deixo lá, eu desisto. Eu desisto no meio do processo.
E nem compro.
Mas às vezes, quando eu experimento uma camiseta e falo assim, porra, mano, ficou boa, não sei o quê, eu compro outra igual.
Ah, isso aí é clássico. Eu tenho duas de cada aqui, fácil.
Igual,
e
assim,
a camiseta
igual.
Eu vou dizer mais, se eu já tenho uma que eu gosto, que eu já sei a marca e o tamanho tudo certinho,
é a mesma,
eu já nem vou na loja. Eu já compro online direto com eles e falo assim, ó, já manda aí. É esse modelo, essa cor, esse tamanho, um abraço.
As minhas camisetas com estampa são normalmente... estampas com locais, tipo... Eu adoro camiseta do local que eu fui. Tem umas... As praias daqui de Fortaleza, eu tenho uma camiseta de Canoa Quebrada, uma camiseta de Jericoacoara, tenho uma camiseta de Guaramiranga, Flecheiras. Adoro essas camisetas de local. Esse é o tipo de camiseta que eu uso. Não uso mais as camisetas de zoeirinha, né? Que tem a, que o pessoal compra às vezes as camisetas de zoeirinha.
Eu doei um monte esses dias. Esses dias, semana passada, literalmente.
Também.
A única preparei de... aqui e doei uma
pen. Banda ainda passa por mim, tá? Banda.
Eu tenho
alguns. Tem um do Arctic Monkeys, dos Beatles.
E por que que banda pode videogame, não?
Então.
Eu acho da hora a pessoa se preocupa com isso. A gente falou no começo do cast ainda, se preocupar com o visual do cabelo e tal.
É.
Mas fica lá o nosso amigo Edson Castro, que era do Manual do Homem Moderno.
Isso.
Aqueles vídeos dele. Ah, você tem que ter 8 peças que você tem que ter para compor o look. E, ah, mano, não, ah, too much pra mim, não dá. E aí ele bota a calça de linho branca com o coletinho
preto. Mas é porque ele gosta de se arrumar, né? Eu acho.
Não, eu acho da hora. Eu acho da hora o resultado final. Eu não tenho paciência
pra... Porra, mano, não. Calça de linho
branco... Bater esse estilo aí.
Ah, não, mano.
Você tá ligado quem é, né, Bruno? Ele é o 20 nosso, inclusive.
Sei, tudo bem, mas, pô...
E agora tem o canal dele.
Calça branca não dá, né, mano? Pô.
Não, mas os caras têm... O Felipe tem a estileira dele aí.
Oxi. É. Calça branca é estilo, Bruno.
É médico agora pra ter calça branca, caralho?
É, pô. Calça branca, branca, branca é meio foda.
Ah, mas depende de onde você vai.
Mas eu sujo muito, eu sujo, mas é foda pra mim que eu sujo muito.
Você vai vibezinha praia. Vibezinha praia. Se liga?
Jurandir.
Ah.
Todas as vibes é que eu tô agora, que eu vou te falar é o seguinte, ó. Um bom short da Decathlon, curto pra valorizar as coxas. Essa camiseta da Hering aí, algodão Pima. E eu tô de Crocs, doidão. Onde você quiser, eu vou com esse look aqui. Desse jeito, do jeito que eu vou estar na live hoje. É que a sociedade me obriga a me arrumar pra ir no casamento. Se não, eu tava assim, absolutamente
todo no casamento. Evandro chegou de gola polo no meu casamento, cara. Por isso que
exatamente. Aham, foi eu. Foi o Bruno com aquele discurso lazarento dele, não.
Caraca, o discurso do Bruno.
O que que tem a ver com o Lapolo?
Bruno jogou praga, filho.
Jogou praga no negócio, cara. Foi elogiar demais.
Eu elogiei demais. Tudo, mano.
Desejou Caraca. Tanta coisa boa que deu a volta. Mano, eu tô vendo um vídeo do Edson aqui, Bruno. Tênis branco, os bagulhos. Pô, só de pensar nesse tênis branco aqui já me...
Pois eu já gosto dessa vibe de me
arrumar. Não, gente, é estilinho, pô. Usou correntinha e estilinho, usar estilinho.
Eu acho tenho, legal, eu mas, tenho. Cara, calça branca...
Estilinho, bolsa nova.
Não é muito prático no dia a dia, mano. Qualquer coisinha ela vai ficar gritante a marca, tipo uma mancha.
Fotinha você esbarrou espelho, em
qualquer
mano.
Coisa. Não, mas você tá saindo, Rogério, você tá no mundo. Qualquer coisa que esbarrar vai ficar marcado, mano, sujo.
Eu ando que nem medigo, mano.
Tipo assim, eu não saio muito assim, igual, por exemplo, essas fotos, mas tá super bem vestido, eu acho.
Não, tá, eu acho foda, não, mano. Tô falando que não e ele tá, faz uns looks com camisa de futebol, tá ligado? Irado. Mas eu não tenho paciência, mano. Eu falei, eu pego a mesma camiseta amarela e tamo aí,
né? Tênis aí meio questionável, mas eu vou arriscar aqui que é um publi.
Não, acho que não é publi, não. Esse vídeo aqui é 12 looks com tênis branco. Por isso que
tudo.
É,
Evandro.
Tá com os pisantes mais da hora ali.
Você vai sair pra um rolê acompanhado, assim.
Ah, eu pôo calça, pra mim eu tô arrumado.
Aquele dunk clarinho dele ali é brabo.
Eu pus uma calça preta, eu fui no show e tava arrumado. Eu pus um tênis preto e uma calça preta. E uma camisa cinza, pronto. Eu pus uma correntinha no dia que eu fui pro show, aí eu tava arrumado.
Eu me vi de forma muito aleatória também, então...
Aquele áudiozinho do...
Não comento muito, não.
Do menino, do Luigi. Calça preta, como é? Calça preta, terno preto...
É isso aí. Eu acho irado os caras que tem. Tem outro maluco preta, ruivinho também lá. Colorau, tem uns vídeos no YouTube ensinando a se arrumar, o caralho. É. Mas não consigo, mano. Puta que pariu. É muito trabalho. Muito trabalho pra mim.
Aquelas fotinhas na frente do espelho, Felipe.
Sim.
Né? Clássica. Eu tenho um espelhão aqui na sala de casa. E aí, mano? Tênis em branco honesto. Ó, mandar uma fotinha aí, ó.
Cara, é um dentista pra dar de calça branca, cara.
Eu tirei essa semana a seleção de camisas pra usar durante a Copa.
Aí eu acho da hora. As únicas que eu não tenho a moral de doar é as de futebol, mano. E aí é história.
Mano, você se arrumar assim pra sair à noite e tudo é maneiríssimo, mano. Eu acho maneiro.
Não, ninguém tá falando que é contra se arrumar, mano. Ninguém tá falando isso.
Você não vai pro casamento com a camiseta do Mário, né, Bruno?
Camisa do Mário. Bazinga. E bermuda. Aquela bermudona clássica de gordo até o joelho.
O cara é o...
Uns 20 bolsos, pô.
Outfit do Kevin Smith. Se liga o Kevin Smith?
Sim.
Que é o chapéu... Oh, bota aí, Kevin Smith
no Google. Eu botei no Google. Bermuda de gordo. Veio ela, Bruno. Essa aí, 70 bolsos. O cara mete a camiseta. Todo mundo tá olhando, não vou nem pôr mais. Todo mundo tá ligado que bermuda é essa. E aí mete botar... a camisetona preta do Mario.
É, ele bota um blazer, né? Às vezes pra dar uma escondida assim na, na roupa que tá ali.
O Bruno fala aí, mas ele era o Zé Blazer, viu? Todo evento que a gente tinha, ele tava de blazer.
É, mas dá um...
O Bruno
é
arrumado, pô.
Ele dá um negócio ali. Eu acho que dá um...
Dá um negócio.
Ele dá um negócio, é foda.
Dá, mano, dá.
Dá um... Um arrepio?
Dá uma negociada. Dá uma negociada. É.
Não, eu acho que ele dá um...
Dá um trem diferente.
É, você tá com a calça jeans e com a camiseta comum... E você bota um blazer, meu irmão, você fica...
Muda, dá um outro
blazer. Muda. Até a tua postura muda. Até a tua postura muda, sabe?
Eu admiro quem é o personagem. O Load. O Load é o Load. Você sabe que o Load tá vestido neste momento.
Foda-se. Ele tem uma farda, o Load.
Personagem da turma da Mônica. É,
O Load tem uma farda.
É igual a Mônica, pô. Eu acho... É isso aí, meu...
Sabe quem é estiloso? Pimentinha.
Pimenta é pra caralho.
Pimentinha é estiloso. De vez em quando ele posta uma foto do sapato dele, aquela calça que aquela calça mais curta, se liga, que mostra um tanquinho da
calça de cantor sertanejo, caralho.
Essa aí eu não tanco, mano. Essa aí,
Bruno, a minha coxa, mano, essa parte não passa na minha panturrilha, não vou nem falar da coxa. Essa calça do Pimenta aí, se eu usar, ela rasga na panturrilha.
O cara tá que nem o Hulk.
É?
Se liga, o Hulk quando rasga as roupas ali.
Essas calças é impossível, você é logo slim, caralho.
Mas eu acho que você ter esse cuidado e tudo. Mas tem nada a ver com o que a gente tá falando
nada
aqui.
Nada a ver com a pauta, já virou moda, né?
Virou outra coisa.
Você se arruma, frase da capa, já vamos pular.
Mas o negócio de outras coisas sofrerem preconceito, eu acho que é porque as pessoas são preconceituosas mesmo, né? A animação, o pessoal tem preconceito. O pessoal tem preconceito com o povo que escuta K-pop, por exemplo. Aí, pois corta é. 20 anos atrás, eu tava escutando Backstreet Boys. Poxa, qual a diferença, caralho? Diferença nenhuma de Backstreet Boys e Spice Girls. Mesma coisa. Mas é porque a gente antigamente não tinha preconceito e ficava puto com quem tinha preconceito com a gente. Aí a gente hoje destila preconceito dos outros.
Pra tudo quanto é lado.
Por isso que eu acho paia a galera mais jovem do que eu tendo preconceito com essas coisas, mano. Com videogame.
Você não tira o chapéu pro preconceito, Luiz?
Não tira o chapéu pro preconceito. Não tira, mano.
Esse quadro é muito foda, mano. Corrupção. Você tira o chapéu pra corrupção.
Mas é foda porque, como a gente tá falando de uma mídia, que ela nasce associada a brinquedo. E aí você pensa brinquedo, pensa em quarto infantil, loja de brinquedo, criança. E aí o videogame mudou, se transformou em outra coisa. Ainda que seja coisa, tenha coisa pra criança, né? Porque vai o filme do Mario. O filme do Mario chegou em cinemas. Será que essa criançada toda que foi ver o filme do Mario joga Mario ou só assiste Mario? Hein, Bruno?
Mario. Eu acho que bem, joga bem menos, mano. Eu acho que elas jogam outras coisas do que Mario.
Isso, Minecraft, mas vou ver o filme do Mario.
E foi ver o filme do Minecraft também, né, que teve.
Porque o jogo do Mario não é acessível. Não é acessível como Minecraft.
Acessível, você diz, em relação à dificuldade ou valor?
Não, de acessibilidade mesmo, de você... Não é como um Free Fire, não é como um Fortnite, entendeu, que tá aí... Eu sei que tem aquele Mario, né, de celular, o Dash lá, mas não, né, não dá pra colocar o peso do conhecimento das crianças do Mario em cima desse tipo de jogo aí. E o Mario tá aí, mano. O Sonic. Sonic já é mais acessível, né, pras crianças, né? Eu acho que porque tem muitos jogos pra celular. Tablets. Muitos desenhos animados, né? Então você faz esse cross-media aí. Tem que pensar também o que é que eu penso mais. Videogame só existe... Por causa dos adultos.
Justo.
Hein, Bruno?
É porque se a criança estivesse fazendo videogame, era exploração infantil.
Não é sobre isso, né? Porque quem pode bancar é o adulto, mano.
O cara começa a militar,
o adulto que joga.
É, você querendo dizer que pra uma criança jogar, um adulto teve que pagar, né?
Sim. Aí você pode dizer isso de antigamente? Será que é desde sempre assim? Eu acho que não. Porque antes, o adulto, ele só pagava. Ele não jogava. Hoje o adulto paga e joga. Antigamente, ele comprava pra criança. Tipo, pai e mãe.
Era um presente, um brinquedo de presente.
Era, né? Presente pra criança. E hoje, né, hoje, né? Eu tô falando hoje como se tivesse mudado agora, né? Esse cenário. Mas tem muitos anos que já é outra realidade, né? O videogame se tornou mais caro, né? Tem esses planos de assinatura, né? Que você faz aí, tipo Game Pass, o PSN Plus e tudo. Tem as edições especiais, os remakes. A galera que joga MMORPG aí e paga mensalidade pro Warcraft da vida.
Sim. É, tem muita expansão, Battle Pass da vida, moedinha de jogo de mobile. É. Tem que lembrar também que o mais jogado hoje em dia é mobile, não é a época do Super Nintendo, que a gente ligava a TV, sentava e jogava.
Eu me sinto estranho porque eu fui pra estreia do filme do Mario e eu falo, pô, vai ter a galera, né, que jogou aqui. O primeiro filme do Mario, o Mario 1 lá, o Super Mario Bros, o filme, ele tinha mais adultos. O segundo era só criança, mano. Só via criança no cinema, caralho.
Sim, quando a sessão que eu fui ver também.
Foi pra outro público, né? É muito estranho isso. Qual a conclusão que a gente chega desse papo aí?
Eu acho que hoje em dia tá bem... Então a turma julga menos quem joga, mas ainda julga. Eu acho que tá mais integrado na sociedade o mercado de games e consumidores de games.
Com certeza você já recebeu aquele olhar.
A menininha da capa?
É, do... Chegou lá... Não, vou... Vamos lá, vamos... Vai ter... Vamos pro after? Não, vou jogar o The Last of Us aqui que saiu. Aí a pessoa olha assim... Hã?
Jogar
videogame? Vai deixar de sair para jogar videogame? Sim, filha da puta, sei que pago minhas contas.
É, basicamente é isso.
O nível é pro lado pessoal. Mas, tem que fazer que nem o Felipe, que já mexe no telão do bar, filho. Telão do bar. Joguinho passando.
Mas é foda porque como eu sou...
segunda-feira para Rap the Rapper.
Eu sou um defensor, como eu sou um defensor do videogame, mas se alguém... Tá lá a galera, os amigos. Não, eu vou porque saiu o episódio novo do Dorama que eu tô assistindo, eu quero ver. Aí você
vai julgar.
Mas, né? Aí você julga. Mas é isso, né? A vida é feita de julgamentos, né?
Quando você aponta um dedo pra alguém, tem outro quatro apontado pra você.
Será que a gente tem que ser desprovido de julgamentos? É impossível, né?
É, idealmente sim, mas...
No budismo só.
Mas você acha que o budismo, se chegar alguém vestido de tie-dye, ele não julga?
De chegar alguém com a Bíblia e falando assim, você já ouviu a palavra de Jeová?
É.
Mas e aí? O Bruno sumiu? O Bruno foi embora?
O Bruno que ia dar a solução desse cast sumiu.
E aquela mensagem, Evandro? Mas o adulto não deveria fazer outra coisa ao invés de jogar videogame?
O adulto tem que pagar as contas em dia e não encher o saco de ninguém. Só isso. Já tá ajudando muito a sociedade se ele fizer isso.
Tem um site falando assim, ó. As pessoas adoram criticar quem joga videogame, mas ninguém questiona os adultos que assistem futebol, que colecionam
vídeo. Questiona pra caralho.
Que assistem reality show, que passam horas no TikTok e ficam maratonando séries.
É que o futebol é um pouco mais popular, talvez, não?
É, mas ele é um entretenimento.
Mas da mesma é tão, forma, né? Tão doença quanto. Sim, você não vê ninguém se matando por causa de videogame.
E eu acho que o fato também de serem adultos jogando bola também, né?
Então, mas é foda, porque, por exemplo, você pega a Kings League é julgada pra caralho.
Sim.
Como coisa idiota de criancinha.
Como infantilidade, infantilidade. É o futebol infantil, né?
O quão diferente é a Kings League do futebol normal?
É só porque tem regra de videogame. E aí tem regra de videogame é coisa infantil. Liga? Uhum. Tô falando, mano. O preconceito tá aí, rapaz.
Não tiramos o chapéu pro preconceito. Essa é a conclusão do programa.
Não tiramos o chapéu pro preconceito. É, o fato é que a gente... Eu quero ver relatos, tá? Coloca aí nos comentários, 99vidas.com.br ou no YouTube, no Spotify. Você já passou por isso? Preconceitos? Você gosta de videogame, você ama videogame.
Já fosse julgados?
Você já foi muito julgado? Você tava num date e falou assim, o que você gosta de fazer? Ah, eu gosto de jogar videogame. Tem gente que esconde. Felipe é um que esconde.
Ô, louco. Uhum. E aí, Felipe?
Claro que não. Eu boto videogame no meu bar lá, como é que eu vou esconder?
Não, mas hoje porque você tá numa situação de poder, hein?
Como assim?
É, como mano. Isso,
que poder?
Você tá na situação de poder, você pode fazer isso. A galera tem que engolir.
Oxi.
Se tu gosta de videogame, que a parada é o videogame é descolado e tudo.
De forma alguma.
Mas eu tenho certeza absoluta. Tinderzinho, coloca lá. O que você gosta de fazer? Ah, eu gosto de jogar videogame.
Eu botava no... Então. No Bumble tinha essa parada, eu botava.
Eu coloquei. No curto também. Período que eu estive nesses aplicativos, eu coloquei.
Também.
Games.
Videogame. Mano, eu tenho uma tatuagem do cogumelo do Mario, cara. É não dá pra esconder, a pessoa, né? Não sabe. É? 2 segundos que ela me vê, ela já sabe que eu gosto de videogame.
Ah.
E aí, se ela julga, passa a paciência até aí. Eventualmente, ela vai fazer alguma coisa que eu julgo também, segue a vida.
Dá pra dizer que videogame também é coisa de criança?
É.
Sim, videogame é pra todo mundo. Pô.
Ah, voltou?
Voltou, eu... Bruno? Estamos aqui concluindo que não tiramos o chapéu para o preconceito na sua ausência. Dê a palavra final.
Não sei se você concorda.
Você como mais velho daqui.
É, você mantém o chapéu do preconceito, Bruno? Ou você tira?
Que preconceito, mano? Eu acho que foi o que eu falei, cara. Se o que você gosta de fazer...
Tu se sente culpado, Bruno, por jogar videogame?
Não, de maneira alguma.
E nas reuniões de família, os teus parentes assim... Ah, o Bruno aí, o que é que ele faz? Ah, ele joga videogame.
Não, porque...
Faz joguinho.
Nossa, tem essa ainda. O Bruno tem mais uma camada. Ele não só joga, ele faz joguinho. Puta merda. Duplamente julgado.
Cara, mas não, assim, minha família é bem tranquila. Até porque, eu já falei, nos meus meios sociais, eu não fico sangrando de um pro outro. O que, que isso quer dizer? Quando eu tô com a minha família, eu não vou ficar falando de videogame. Tanto que, na verdade, é até o contrário.
Por quê? Por vergonha?
Não, é porque não é o assunto, não cabe ali. Não, é a mesma coisa que no trabalho.
Por que
não
pode conversar sobre o desenvolvimento de personagens profundos em videogame?
Pode, com sua família. Mas não surge nenhum assunto assim,
tu tá conversando ali com alguém mais velho, assim, bem mais velho, assim, com 70 anos, e tu fala assim, não, eu tava jogando um jogo que ele fala da
temática.
Não surge esse papo, não?
Não, não.
Por quê? Por vergonha? Por medo?
Não, é porque cada assunto cabe num lugar. Eu não fico falando sobre trabalho, por exemplo, com a minha família. Então mesmo quando o pessoal pergunta do...
Mas é videogame, é hobby.
Da Killbyte. Então, sei.
Não, mas ele sabe por que ele não fala, Jandir? Se ele falar assim, eu trabalho com jogos. E a pessoa fala, tá, mas e trabalho de verdade?
É.
Faço jogos. E com quem que você trabalha?
É que no meu caso, eu tenho resposta pra isso também, né?
Não, ai, como é bom ver a família toda junta. O Bruninho ali, o Bruninho faz jogos de videogames, assim.
Não é bem assim que funciona.
Não
é
não?
Não, mas não. Mesmo de trabalho, eu não converso muito sobre trabalho no geral. Nenhum dos meus trabalhos eu converso no meio da família, por exemplo. Pra mim é sempre tudo em seu lugar. Eu vou conversar sobre as coisas de acordo com o lugar que eu estou. E se o assunto é
inerente. Mas videogame nunca lugar. Fez parte da conversa com a tua família, então?
Não, exceto no nível profundo ali. É, com meus irmãos eu falo, jogou alguma coisa? A gente tem jogado tal, tal, tal. Sim, mas com a minha família no geral. Porque não tem abertura pra isso. Eu vou falar com a minha mãe. Então, mãe, tava jogando The Last of Us lá, e aí eu peguei a Abby, soquei a cara da Ellie
não, ali. Não, tipo... a reunião da família. Reunião da família, Bruno, você tá lá. Uhum. Todo mundo lá confraternizando, sei o quê. O Bruno sentado no sofá com PSP jogando.
Não, isso não acontece. Jamais.
Cabeça baixa.
Quando eu tô com a minha família, eu tô com a minha família. Pô, se eu quiser jogar videogame, eu vou ficar jogando videogame.
Tamo competindo.
eu tô colocando cenários possíveis, porque muita gente passa por isso, mano.
Tudo bem, mas se a pessoa vai pra uma reunião de família e ela quer jogar videogame, beleza.
Isso.
Não é o meu caso. Quando eu estou com a minha família, eu quero estar com a minha família. Então eu procuro atividades, no meu caso, que eu possa incluir minha família. Por isso que eu levo o jogo de tabuleiro, por isso que a gente troca ideia. São outras atividades. Não é,
Bruno,
não é porque, ai, eu tenho vergonha de falar de videogame. Não,
Se colocar uma pessoa usando o celular lá, vendo o TikTok, num almoço de família... E outra pessoa jogando Nintendo Switch, o Nintendo Switch vai ser o mais jogado.
Eu não tô dizendo que não.
Mas depende da pessoa. Se for uma criança, as pessoas vão entender. Se for um adulto, é loucura.
Do nada assim.
Julgado.
Do nada você puxa dois PSPs e tu joga comigo.
Mas você tá querendo que eu fale pra você que eu faça uma coisa que eu não faço, Jandir? O que, que eu vou fazer?
Ué, tu não disse que ia pros lugares e levava três PSPs?
Mas uma coisa eu fazer isso com os meus irmãos. Outra coisa eu chegar na reunião de família e botar um PSP na mão da minha mãe.
Natal.
Não vou,
do nada, né? Do nada.
Não, eu tô extraindo aqui situações. Tô extraindo situações pra ver o... Porque assim, mano, tem julgamento pra caralho, mano.
Mas ninguém falou que
a não. A galera tem. Mais velha que a gente, eles acham que a gente é um monte de bocó, mano, por jogar videogame, mano.
Mas a questão é assim, primeiro, esses eu não ligo.
Bonequinho aí de vocês.
Mas até aí você pode achar que ele é bocó pro jogar dominó, e aí?
Exato, é.
Ninguém Bota. Acha. Ninguém acha a pessoa bocó mas pro jogar pode. Dominó. Baralho. No jogo, não acho. Tu acha?
Não, eu participo até o jogo, é.
Pô, me dá qualquer joguinho que me diverte, filho.
É, pô, o negócio ali tá distraído.
Um bom truco na praça? Nossa, meu sonho.
Mas a questão é, meu ponto principal, se o que você gosta de fazer não faz mal a outras pessoas e é dentro da lei, curta a vida, faça, é bom, faz, cara, é isso. Não tem que ter essa de, ai... Eu tô preocupado com...
Por isso que é bom sair de casa, Bruno. Sair de casa, ter Lógico. Sua própria casa. Você escolher. Aí você não tem que dar satisfação pra ninguém. Não tem que ficar Sim. com receio de... Nossa, será que eu vou jogar videogame aqui? Porque eu lembro que quando eu morava na casa dos meus pais, por mais que eu fosse independente financeiramente, eu ainda sentia um certo receio, assim, de...
Sim.
Eles passarem lá, sabe, na sala e eu tá jogando videogame... E eu sei que meus pais não têm mais esse julgamento, sabe? Que antes eles tinham.
Mas você não se sente bem, e é normal.
Eu não me sinto bem, o que é bizarro, né, mano? Não é errado isso, eu acho errado pra caralho. Mas a gente é julgado todo momento e a gente sempre acha que os nossos gostos são errados. E é bizarro isso, mano. É bizarro. E aí chegar no ponto da... Não me incomodo com ninguém. Desses olhares julgadores. A menininha olhando, Evandro. A menininha olhando ali. Evandro chegando de crocs no jantar da família. Não ligo.
Mano, sabe... Bruno tá ligado a quantidade... Eu vou falar o lugar e ele sabe. Sabe onde eu já fui desse jeito? JK Iguatemi.
E aí o segurança andando atrás de ti.
O cara do estacionamento já olhou feio a hora que eu cheguei.
Evandro,
eu já superei isso aí.
Fui pra São Paulo.
JK Iguatemi é um bagulho tenso.
Uns 15 anos atrás, mais ou menos. Simplesmente fui de chinela, é havaiana. Camisetinha simples, tinha chegado de Fortaleza, eu e o PH. A gente chegou lá, entramos a pé no JK.
Ficou caçando a entrada, né? Porque ele não é um a pé friendly.
É um chão brilhoso pra caralho, né? Uma loucura inacreditável. Simplesmente o cara acompanhando a gente no radinho.
Vou tentar roubar onde?
Chichando o caralho. E a gente, caralho, mano, o que esse cara tá vindo atrás da gente aí, mano? Ele não chegou na gente. Mas ele acompanhando, sabe? A gente subindo escada, o cara subindo escada com a gente.
Vocês tinham um guarda-costas, pô. Vocês passaram
isso, de mano?
Guarda-costas.
Mas no cu, caralho. Mas existem alguns lugares que a turma não tá acostumada com pessoas com outro tipo de vestimenta, né? O cara vai pra um... Quando o cara manda o um convite pra uma festa, né? E aí tá lá, esporte fino. Aí tem gente que não entende também essas coisas, né? De esporte fino. Ah,
mas ela pesquisa, aí também é foda.
É, sim, sim. Mas, né? Existem essas né?
Inadequações.
Inadequações, né? De você não se sentir bem em alguns lugares. Mas com gosto acontece bastante. É por isso que videogame ainda é um nicho. Ainda existe um nicho muito grande, né? De jogadores de videogame. E que não se misturam. Não se misturam com a...
Mas tudo não é nicho em alguma escala? Futebol também não é nicho?
Será que futebol é nicho? Eu fico...
Tem uma galera hater de futebol.
Mas é uma parcela muito menor, sabe?
Sim, que é muito popular.
Porque não gostar de videogame sendo brasileiro... Aliás, não gostar de futebol sendo brasileiro parece uma exceção. Parece, né? Tô dizendo que é, mas parece uma exceção. Porque normalmente as pessoas gostam de assistir. E até quem não tem esse prazer todo, assiste. Copa do Mundo aí. A galera tá... Ah, nem gosta, não sei o quê. Mas vê, todo mundo vai estar assistindo os jogos do Brasil. Vai estar... Ah, hoje é jogo do Brasil, tá doido, assim. Churrasco, junta a galera. Aí tem um monte de gente que não conhece futebol, mas vai estar lá vendo. Então eu acho que meio que faz parte já da cultura popular aqui no Brasil, né? Tô falando aqui no Brasil. Então eu acho que não é nicho não, o futebol. Tá longe de ser. É um esporte muito popular, mano. Muito popular.
É, o mais popular mundialmente, né?
Dá nem pra dizer, por exemplo, tu acha que sertanejo, música sertaneja é nicho?
Não, mas dependendo do ângulo, até música vai ser nicho. Tem gente que não liga pra música.
Aí é doideira, aí não dá.
Então, pra gente, né? Mas tem gente que só vive aí.
Aí eu julgo. Aí eu não tenho como não julgar, né, mano?
O cara não gosta de música?
O cara não gosta de música, Evandro. Que isso,
mano? Eu acho loucura, mas tem louco pra tudo, mano.
Não gostar de música? Tá, ué, porra.
Não é não gostar, é tipo não ligar, tá ligado?
É.
Que nem o Felipe não tá ligando pra esse papo todo aqui inteiro, uma hora e meia já.
Eu vou ser bem sincero, eu já não sei nem mais o que nós estamos falando. Já me perdi há muito tempo aqui.
É o efeito, mano.
Teve muitas curvas esse papo, não.
É o efeito da conversa, eu tô falando. Muito bem, gente. Muito bem, fechamos aqui mais um 99 Vidas. Deixa seu comentário, 99vidas.com.br. O que é que você acha? Ainda é pra criança ou os adultos que mandam? Videogame é coisa de adulto. E aí as crianças jogam? Deixa aí nos comentários. Queremos saber a sua opinião. Lembrando que toda quarta-feira estamos fazendo live no YouTube. Quarta-feira, 14h. A gente entra ao vivo pra bater papo sobre mundo do cinema, nostalgia, muita coisa bacana.
Mundo dos games e nostalgia.
Isso. Aproveita.
Cinema é no outro canal.
Ah, falei cinema, foi mal.
Uhum.
Caraca, que loucura. Cabeça não. Mas, toda quarta-feira, 14h, estamos ao vivo. Se inscreve no nosso canal lá. Se possível, seja membro pra você ganhar uns badges.
Cortes das lives, todo dia subindo.
Tem cortezinho das lives. Ah, não gosto de ver a live, é muito grande, não sei o quê. Tem os cortezinhos de boas. Tem conteúdo exclusivo pra membro. Ah, por que vocês têm um bônus e têm um membros? Membros, ele tem outra proposta, né? A gente tá trabalhando com vídeo lá. E tudo é, no fim, pra fortalecer o 99 Vidas. E se você gosta do nosso trabalho, se junte. Se junte a nós. A gente vai ficar muito feliz com a sua companhia. Beleza? É isso. Nos encontramos na próxima semana. Tchau! Gravando.
Que delay foi esse?
Eu não tava conseguindo apertar aqui.
3 segundos, 10 segundos.
Foi mal. É que eu tava coisando aqui.
Os caras. Os caras ansiosos pra apertar o rec, sendo que nem faz diferença.
É, a palma que manda.
Não, diferença faz. Diferença faz. Mas é porque quando eu apertei aqui, não tava indo o negócio. Aí tava devagar. Bem de gavazinho. Palminhas aí, sincronizar. Em 3, 2, 1. Tá sincronizado.
Pegou muito fraco, vai de novo aí.
Que pegou muito fraco?
Tu gosta, Bruno, de um tapinha?
Pegar forte? Gosta de pegada forte, Bruno?
Hein, Bruno? Responde, Bruno. Por que que tu não responde, mano? É sempre essa risada safada, cara.
Você quer, mano? Quer que eu falo o quê?
Ué? Sim ou não? Você pode falar, prefiro mais
leve. É, mas fala assim, quem não gosta, não gosto não. É isso.
Não gosto de nada, mano. Não gosto de nada. Sou da paz.
É. Caraca, o Coringa. Que isso,
Coringa forte.
Primeiro o Coringa maluco. Chegou, cara.
Mano. Vamos gravar isso aqui, vai.
Bora. Vamos lá, 3, 2, 1.
Não, a palma, cacete. Eu falei pra você que não pegou palmas. A palma, mano.
Palmas, 3, vai. 2, 1.
Palma, pronto, agora
é
foi.
É a mesma palma.
É.
Igual, mano. Muda absolutamente nada.
Ele é louco,
nada.
Mano. Ele é louco.